Você está ouvindo o OtaCast, o seu podcast otaku.
Oi, eu sou o Nando e aqui é o OtaCast.
Oi, eu sou o Líder e vem a questão, é inovador, mais do mesmo ou robô que deu certo?
Oi, eu sou a Juna e pelos deuses ancestrais.
É isso aí, então chegou o momento, já estamos com o gameplay amadurecido, já jogamos, tivemos bastante informação, temos aí coisas que nós desejamos que sejam melhoradas urgentemente e outras coisas que é mais aquilo, né? O gameplay tá aí, os jogos estão aí, os personagens estão aí, então é só jogar porque não tem muito segredo. Chegou o momento, vamos falar finalmente de Mortal Kombat 1, certo, Líder Samá?
Sim, senhor, senhor.
Certo, Juna?
Sim.
Então, bora lá para este jogo mortal. Líder Samá?
Sou eu.
Juna?
Oi.
Então, chegou o momento, vamos falar de Mortal Kombat 1, que foi lançado no dia 19 de setembro de 2023 pela Warner Bros. Em parceria com a NetherRealm Studios. E é o seguinte, é um jogo que no lançamento o hype estava lá em cima, todo mundo estava aguardando um jogo novo, eles fizeram todo aquele plot twist no trailer. Enfim, chegou Mortal Kombat 1, tudo resetado, né? Começou tudo de novo. Vamos ver como que as coisas vão se decorrer. E claro que, pra quem já jogou o modo história, não vamos dar muitos spoilers, porque não é o momento, não é a intenção desse programa. A gente descobre que nada começa a dar certo da forma que deveria. Outros personagens que não deveriam estar ali com seus poderes retomam o poder. Enfim, isso é o plot twist do jogo. Quem quiser, jogue o modo história e vai conseguir entender bastante. Não vamos nos aprofundar muitos em spoilers do modo história. Vamos falar aqui do gameplay. Gameplay a gente quer saber, dar uns pitacos aqui também do modo online. Não vamos nos aprofundar porque nós não somos aqui jogadores Ultra Mega Blaster no modo online. Mas vamos dizer como que foi o jogo, né, no seu lançamento, o que a gente sentiu, como que foi, etc. E a realidade que nós temos hoje. Então, por isso, pro programa de hoje, nós trouxemos aqui uma pessoa que gosta bastante de Mortal Kombat e ela vai poder dizer muito, que é a Juna.
Nada tá claro.
O pior sou eu, que nem joguei o jogo e vou criticar um monte.
Exatamente, Líder. Tá aí, estamos aí pra isso. Então, vamos lá, Líder, vamos lá. O que você viu do jogo? O que você achou? Você já viu bastante, já viu gameplay, já viu bastante coisa do game. Então vamos lá, começando aí, o que você achou aí, como que foi o hype desse lançamento pra você na época e o que você sabe do jogo hoje, como que ele está para você?
Assim, a primeira que eu já achei uma sacanagem da Warner, né, que é a Warner que tá responsável pelo Mortal Kombat, de já lançar o jogo com um DLC anunciado. Assim, tipo, pera, deixa sair o jogo, as pessoas perguntam, depois você fala, teremos um DLC aí com novos personagens, né? Assim, me lembrou muito uma outra empresa que a gente já comentou bastante aqui, né? Que adora lançar DLCs, mas não vamos falar dela agora, né? Dela que a gente tem que questionar neste momento. Mas, assim, eu vi que o jogo ele saiu muito quebrado. Tinha personagens que estavam extremamente roubados e tinha personagens que estavam fadados a ficar no limbo, né? Sei que houve atualizações, sei que houve nerfs e buffs, né? Eu vi muito do Pacificador, porque eu acompanhei uma stream do cara jogando só com ele quando ele saiu, né? Porque ficou um tempo para jogar, né? Para quem tem um pacote antes de sair, né? Ou ele oficialmente, teve acho que final de semana, uma coisa assim. E, cara, tipo, eu vi o cara fazendo um combo com o boneco e falei, mano, você praticamente matou. Você me lembra do The Kings of Fighters 97, que estava infinito. Assim, eu achei que o jogo foi, nesse ponto, eu achei que ele foi quebrado em alguns personagens. Eu acho que ele foi inovador, que nem falei na abertura, porque trouxe um ajudante, que é uma coisa que o Mortal Kombat nunca trouxe. E isso já é de velhas, da velha guarda da Capcom e da SNK, né? De ter ajudantes. Marvel vs. Capcom você podia ter ajudante. The Kings of Fighters, o 99, já começou com ajudinhas, né? Eu achei inovador essa ajuda porque, diferente das outras empresas, o ajudante ele não tem uma coisa fixa apenas. Ele pode fazer vários golpes, vários movimentos. E tem até o Fatality, que eu acho que isso foi uma inovação muito legal. Mas eu acho que eles pegaram muito do que estava funcionando em outras empresas para poder colocar no Mortal Kombat.
Eu já acho que é tudo uma merda. Então, assim... como é que eu posso dizer? O sistema do camelo, eu discordo do líder. Eu acho que é uma merda. Total. Porque... Pra mim, assim, alguns atrapalham. É uma ajuda. Mas atrapalham no modo de jogo. Tem alguns que deixa o personagem totalmente safe, como diz alguns, né? E dá pra combar direto. O Striker é um exemplo, né? E assim... Sinceramente, eu também tava super hypada porque foi o quê? O 11 terminou com o Liu Kang falando com o grande Kung Lao, né? Então a gente pensou que fosse partir dali, pelo menos eu, acho que mais algumas pessoas pensaram que eu fosse partir dali, mas não. Passaram milênios e aí começou tudo de novo. O começo, o primeiro modo história, o primeiro capítulo, é fake. Porque é o Kung Lao, eu vou falar porque foi disponibilizado gratuitamente, né? Para as pessoas poderem jogar. Então, assim, é o Kung Lao contra o Sub-Zero, contra o Scorpion e contra o Smoke. Gente, vencer assim é praticamente... Não existe modo. Não existe o primeiro capítulo. Então, assim, é uma palhaçada, porque eles não estavam lutando por tudo. E, assim, a vida do Wade também... Você mencionou, né, líder? Super quebrados. Há personagens mais fortes, há personagens mais fracos. E assim, eles trouxeram, né, nessa nova linhagem do Mortal, além dos cameos, você tem que upar, como no Injustice 2. Você tem que upar o personagem, né? É a maestria. Você tem que... Até o número 35. Então, você tem que upar esses personagens. E aí, eles vão ganhando brutalities, vão ganhando roupas, vão ganhando poderes, vão ganhando prêmios, né? Vamos dizer assim. E assim, no começo eu tava... Muito, muito, como é que eu posso dizer? É um pouco difícil você conseguir esse XP. Tanto que eu, com o Sub-Zero, eu demorei 2 temporadas para conseguir upar o Sub-Zero. E aí veio a segunda temporada, que é a Lua de Sangue. Só uma cortadinha aqui, eu tô falando das temporadas. Essa inovação do Mortal Kombat é o quê? É a cripta. Não existe a cripta. É um modo de invasão que você faz várias lutas e é o personagem vilão que está invadindo a linha do tempo do Liu Kang. Aí a primeira temporada foi... O Espectro, que foi o Scorpion, né? Que pra mim aquela skin é ridícula. A segunda, Lua de Sangue, que é da Nitara. E a terceira que foi do Sub-Zero, que, meu Deus, durou 80 dias. Na temporada da Nitara, na Lua de Sangue, a torre da temporada, né, ela dava XP, que dava pra upar todos os personagens. Eu upei quase todos os personagens. Já na temporada do Sub-Zero, eles tiraram isso. E aí, nossa, que sofrimento. Olha, eu consegui upar 3 personagens, mas também durou 80 dias, né? Não terminava nunca. E eu consegui upar 3 personagens assim, na tristeza, na dor. E esse modo de evasão, ele é a única coisa que tem pra quem joga casual. Então, assim, tem as torres tradicionais, claro, mas comparando com o 11, muita gente não gosta dessa comparação. Eu tenho lido críticas ao 11, falando que o 11 é horrível. Eu discordo, né? Falando que o 11 é muito ruim. E nessa temporada do 1, o pessoal que joga jogo de luta, segundo alguns, se importa em jogar online. O que interessa é jogar online. Então, assim, para quem é casual, só tem um modo invasão. Aí você faz um modo invasão em 5 dias, eles te dão 30, mas você faz um modo invasão em 5 dias. Claro que tem aquelas pessoas que não jogam o dia inteiro, trabalham, jogam só no final de semana. A gente entende ter uma longa duração. Mas, assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, ou pelos deuses ancestrais, assim, a gente fica sem o que fazer. Então, eu mesma, eu fiquei 2 dias sem abrir o jogo. Já agora saiu a luta da Titã, que a luta da Titã sai, né? Você ganha algumas skins novas do personagem que é a Titã. Nesse momento tá sendo a Limei. E aí você tem isso, que dura apenas 3 dias. Isso eu acho que deveria durar mais. Durar pelo menos uns 7 dias para as pessoas que, novamente eu repito, trabalham, jogam só no final de semana. Então, apenas 3 dias. E aí depois você não tem mais nada para fazer. Eu já fiz todo modo invasão. E agora eu tô fazendo a torre da temporada, porque eles estão dando skin, que não passa de uma recolor, né? Das duas skins iniciais. É uma recolor. E assim, não sei se isso é spoiler, mas eu vou dar mesmo assim, desculpa. Essa temporada tá sendo da Milena. O que a gente esperava? Skin, tudo rosa. A gente estava esperando skin tudo rosa, assim. Dá para fazer muitas coisas. Tem uns mods que eu vi que, gente, lindo. Um mais lindo que o outro. E aí, eles confundiram com a temporada do Caos, que é do Heavy. Aí o que a gente tem? Temporada com personagem com cabelo verde, com umas roupas que não tem absolutamente nada a ver, tudo colorido. A única coisa que eu gostei é que o Reptile, quando ele se transforma, ele fica colorido também. Quando ele fica na forma original dele, né? Ele fica todo colorido, mas assim, pelo amor de Deus, gente, queria as coisas rosa. Eles não sabem que rosa vende muito, gente? Que não tem a Barbie aí pra... I'm just can't. Então, não teve aí a temporada do I'm just can't. Perdão. Da, da Barbie, que mostrou que o rosa vende, vende, vende. Então, assim, eu imaginava a roupa do Johnny Cage, que é um personagem quebrado, quebrado, quebrado. E o povo pedia nerf, e não sei se veio, porque eu não jogo com ele. E aí, assim, muita coisa que, assim, nessa temporada ficou bizarro, bizarro. Agora eu tô jogando contra a Limei, né? Tô na última skin, que é a dourada, que tem que ser contra ela mesma, né? Você faz um mirror match. E só apanhei, porque eu não sei jogar com ela. Mas, assim, basicamente, eu acho que o Mortal 11 é melhor do que o 1. Mas o pessoal fala que a gameplay tá foda. Então, e depois eu quero falar da nova cameo, a Janet Cage.
A cameo roubada?
Hã?
A cameo roubada?
Ela tá o quê?
Ela está roubada.
Não, pra mim ela foi totalmente ineficiente, porque eu chamava ela pra dar os golpes e ela simplesmente passava pelo adversário. Então eu não consegui ainda entender como jogar com ela. Porque saiu a Chameleon maravilhosa, né? Que eu tô jogando com ela. A Chameleon, ela pode ter os poderes da Kitana, da Jade e da Milena. Aí você chama um ruim que você não pode escolher
a personagem.
Já o Tremor, ele também tem variação, mas dá pra você escolher. Então é uma coisa assim que a gente fica sem entender. Porque um a gente pode escolher e o outro a gente não pode. Já a Janet Cage, eu achei que ela, pra mim, não funcionou. Pra mim, não funcionou.
É que todo mundo que eu ouvi falar falou que é a Camille mais roubada do momento, que ela tem uns movimentos muito injusto.
É, então,
e que lembra muito o Johnny Cage, obviamente, porque ela é a versão feminina do Johnny Cage, né?
Não, na verdade, ela é trans.
Ah, é?
Ela é trans. Ela é de outra linha do tempo e ela é trans. Ela é trans, ela é o Johnny Cage trans.
Eu não sabia disso.
Pra quem acertou usar ela, quem conseguiu usá-la, ok. Eu não consegui, juro por Deus, eu não consegui dar um golpe. Só um golpe que ela dá nas bolas, né? O mesmo golpe, que ela tem esse golpe. Os outros golpes eu não consegui dar. Tem um modo dublê lá que você coloca abaixo o R1, aí ela dá uns golpes lá. Se você apertar X, bolinha, quadrado, triângulo. Mas eu não consegui usar. Realmente eu não consegui usar. Então, pra mim ela é ineficiente. Eu preciso assistir um vídeo pra ver como ela... Como se usa, como ensinando, porque eu não consegui. Vai ser aquele cameo que eu vou upar e eu não vou usar, que nem o Shujinko. Shujinko, ele é um que... Eu fiquei totalmente perdida. Totalmente perdida usando ele. Dá um chutinho aqui, não tem nem brutality, coitado. Não era nem um brutality, coitado velho. E... Só que ele imita o personagem adversário. Agora, aí, como você descobre isso? Lá embaixo, na lista, aí você descobre que ele imita o personagem adversário. Aí, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, só Jesus na causa. E, enfim. Só os ancestrais mesmo pra corrigir tudo isso. Centrion, vem lá, vem cá tentar corrigir as coisas.
Só falar uma coisa que é assim, você comentou lá da Chameleon, né? Porque o Tremor pode escolher alguma coisa assim. É que a Chameleon, por tradição dos Mortal Kombat, você nunca escolhe, ele vai se transformando no meio do caminho. Tem versões que ele é homem, tem versões que ele é mulher, né? e você nunca pode escolher quem ele ou ela vai se transformar. É, tipo, tem Mortal Kombat que ele vai alterando durante o round. Então, caso do Mortal Kombat. Mas...
eu sei que tem a versão do... Como eu não conheço, é do... Da era 3D, né? E eu conheci o Mortal Kombat no 9, em 2011. Uhum. Então eu não sei, né? Então tem personagens, por exemplo, o Reiko, o Alimei, né? O Havik, que são personagens do 3D que eu não conhecia.
Uhum.
Eu não conhecia, então... A Camilo você não consegue escolher, o Tremor você consegue, é a mesma variação do Mortal Kombat X, você consegue escolher a variação, você dá o comando e muda a variação. E já a Jeanette Cage, já que quem consegue usar, parabéns, meus parabéns, porque olha, puta que pariu, eu não consegui usar, eu tô upando. É assim, na torre da temporada, eu tô jogando sozinha. Tô jogando com o Havik e tô jogando sozinha. Eu nem chamo, porque eu não consigo usar. Não consigo. Né? Então, assim, eu upei. Tchau. Beijo. E outra coisa que eu quero falar, que eu quero desabafar. Não, eu vou deixar pra depois.
Então, deixa eu complementar aqui uma outra questão do Mortal, assim, que eu joguei bastante o modo história, estava no hype, joguei, terminei. Uma observação que eu tenho que fazer, não sei se isso foi porque, consequentemente, o jogo ficou um pouco mais fácil, mas eu consegui platinar ele tranquilamente no aqui.
Nossa!
Foi.
Assim, platina tão fácil, cara. Desde o 9 nunca foi uma platina tranquila de fazer.
Não, foi muito assim tranquilo, mas eu acho que calha muito de você. De assim. Primeiro, você tem aquelas. Você precisa evoluir. Acho que é 5 cameos. Você tem que evoluir lá pra ganhar uma platina. Você evolui 5 cameos, né? Que chega no nível máximo dele. E você ganha essa platina. Daí você tem outra que você precisa, por exemplo, tem que terminar o modo terminar o modo história, ok. Daí tem uma outra lá que você tem que fazer duas vezes o último capítulo do modo história. Daí você joga o modo história. Quando você finaliza, quando você vai acessar de novo o modo história, ele te permite você escolher a qual capítulo você quer jogar. Daí você vai de novo no capítulo 15, joga ele de novo e termina e ganha a platina. Deixa eu pegar aqui a listinha das platinas aqui.
E assim, pra terminar o jogo, pra você que não quer spoilers...
Não, já não é muito spoiler, né?
Vingadores Ultimato. Esse é o resumo do capítulo 15.
Meu Deus.
Do modo história. É Vingadores Ultimato. Pensa em Vingadores Ultimato. Isso é o final... Do modo de história. Aí você pensa assim: você tem que escolher um personagem pra lutar. Aí contra o vilão que é o Shang Tsung, né? Que todo mundo sabe porque tá no trailer.
Uhum.
Então, contra o vilão Shang Tsung. E aí você fica pensando: nossa, como assim? Eu pensava que o último capítulo ia ser do Liu Kang, né? Que ele se tornou Deus. Né?
Uhum.
Deus agora, isso tá no 11, não é novidade pra ninguém.
Sim.
Eu pensei que ele fosse o Liu Kang ia ser o último capítulo do modo de história, porque ele é o Deus e ia salvar todo mundo. Mas não, você escolhe qualquer personagem, tipo, você vê lá... Deixa eu pensar, nossa, não consigo pensar. Qualquer personagem lá e consegue derrotar o Shang Tsung. Eu achei que foi anticlimático. Não gostei.
Ok, ó. Pegadas das conquistas, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. São 50 conquistas. Não vou falar uma a uma, mas vou falar algumas aqui que são super tranquilas de conseguir, ó. Tem a, os parças, que é você concluir a maestria de um personagem de parceria. Beleza, você ganha uma conquista. Daí você faz isso com mais outros 4 personagens de parceria, você já desbloqueia outra conquista, que é a maestria com 5 personagens de parceria. Daí depois você tem lá um pra concluir lá, que é o aquele que eu comentei, que chama Quem Foi. E é a conquista de você jogar 2 vezes o capítulo 15. Então você joga, ok, tranquilo. É, depois tem outro aqui que é tipo super tranquilo também, que são finais felizes. Você tem que zerar com 10 personagens nas torres. E é isso. Daí tem outro, ah, jogue com 10 personagens de parceria diferente. Também é tudo tranquilo assim. Use 10 consumíveis. Assista aos créditos, né? Que é o final do depois que você finaliza. É, recarregue um talismã, que é o talismã que você utiliza no modo invasão, que é só ir lá no ferreiro e você recarrega ele. No ferreiro você recarrega o talismã que você usa, os poderes do talismã. Então, gaste 10 mil moedas no santuário. Então são coisas, tá vendo? São tudo tipo coisas que você... Só você bater no olho aqui, você faz, ó. Gaste 10 mil de créditos da temporada, que é na temporada de invasão. Então são, meu... use um talismã 10 vezes. Então são coisas muito tranquilas, assim, ó. Atinja o nível 20 de invasões, né? O nível do personagem. Aqui, ó. Teste seu poder. Conclua 5 encontros únicos... do teste seu poder, né, que é também no modo invasão. Então ele tem muita conquista aqui que, assim, a grande maioria você acaba fazendo não porque você teve que vir na lista e ver, porque você naturalmente vai acabar fazendo. E eu achei que tá muito tranquilo. Claro, tem umas outras aqui que você vai penar um pouquinho, mas, meu, nada, assim, absurdo pra você conseguir. Mas, assim, de todos os jogos de Mortal Kombat, assim... esse eu achei super tranquilo, assim, de você conseguir platinar. E um outro comentário que até a Juna tava comentando aqui sobre o modo invasão. Esse modo invasão, eu acho que eles deram um hype absurdo sobre o que seria, né? Eu, como adoro jogos de RPG, jogo de... tipo de... que eles deram a ênfase que seria uma... eles iam trazer o máximo possível de elementos de RPG... dentro deste modo invasão. Só que, assim, são bem poucos elementos. Você pegar elementos de RPG você consegue distribuir os pontos, você vai evoluindo. Então você tem level, você distribui pontos. Você tem itens que você usa, que você equipa no seu personagem para poder aumentar um atributo, ou para poder deixar ele protegido de alguma outra, um elemento, alguma coisa. E tem itens que você aumenta aumenta X pontos de ataque permanentemente. Então são itens únicos que você equipa naquele, usa e vai aumentar. Assim como todo bom RPG tem esses itens aí para aumentar os atributos. Só que, assim, chega um momento que você fala: estou no level 30, beleza? Então já estou no level 30 do seu personagem. Quando você vai: quero upar mais. Não tem como, é level 30. Então, dependendo onde você tá ali enfrentando, tá? É tipo pensa um grande tabuleiro que você tem um caminho já pré-definido. Então, isso aí eu achei meio ruim, que você não pode andar livre escolha com seu personagem. Você tem que andar por um caminho pré-definido. E esse caminho pré-definido, você tem momentos que você tenha batalhas randômicas. Só que essas batalhas randômicas, quando você já tá level 30, essas batalhas não faz nada, não faz nem cócegas em você. Então, é muito, sei lá, pra mim foi muito anticlimático. Acho que a primeira temporada, eles devem ter pesado um pouquinho a mão, porque tava mais difícil. Agora, nessas daqui, eu não vi, assim, tipo, dificuldade. Tanto é que, assim... eu até desinstalei, vou fazer uma observação aqui. Eu desinstalei o jogo porque, assim, não... se não for ter nada inovador, porque... também não dando muito spoiler aqui. No final do modo história, ele literalmente começa... meu, vim personagens de todas as linhas do tempo possíveis e imagináveis. Então tem, como que é o nome? Tem o Quan Chi de Kitana. Pensa a mistura de todos os personagens que você pode imaginar. Ele mistura todos os personagens, ele muda tudo. Personagens é o universo da loucura, total. E eu imaginava que no modo invasão, eles fariam isso. Trariam esses personagens totalmente loucos, criados assim, randomicamente, pra você enfrentar, né?
E faria muito sentido, né?
Sim, só que não, não tem isso. Então isso já me deixou bem triste. Então enquanto não tiver essa melhoria, vamos colocar assim, de ter todas essas possibilidades de enfrentar personagens full loucos, assim, que você nunca sonhou em enfrentar, não vai fazer muito sentido. Então, assim, eu já platinei o jogo. Por enquanto não saiu, né, vai sair uma continuação do modo história, né? Quando acaba o modo história, você já fica ali sabendo, já vem aquele gostinho de DLC, né, paga, obviamente, né, você sente no ar ali. Então vai ter uma continuação. E então, enquanto não sair essa continuação, eu não vou jogar por enquanto. Eu tô terminando outros jogos. Eu já terminei, sei lá, uns 4, 5 jogos aí depois do Mortal Kombat. Então, por enquanto, eu não tô jogando. Só que assim, o que eu joguei e o que eu fico vendo aqui, né, a Juna jogar e tal, é meio que assim, tá muito mais do mesmo. E eu não consigo, sei lá, eu não tô vendo uma
luz no fim do túnel.
Uma melhoria, assim, tipo, fala, putz, aqui é legal, gostei. Eu gostei bastante, igual você comentou, líder, do pacificador, né, do Peacemaker. Ele tá super roubado, sim. Eu joguei com ele, sei lá, uns 10 minutinhos aqui, que a Juna tem aquele pacote que já vem com os DLCs, todos, né, conforme lança o DLC, e ficar disponível, ela vai receber o personagem. E eu tava jogando, meu, ele é muito roubado. Dá pra você combar muito fácil, assim, sem você precisar se esforçar muito, e tira muito life. Então é esse lado. Mas assim, talvez, né, porque assim, outra observação. Nesse meio tempo, desde o lançamento e até agora, tá tendo um torneio atrás do outro. É um torneio atrás do outro. Acho que é um mortal que eu tô vendo que tá tendo mais torneios, não só aqui no Brasil, como fora.
Ah, online, você tá falando?
Não, torneios online, tem alguns torneios que são organizados presenciais, né? Mas são transmitidos, né, online. Tem um torneio atrás do outro de Mortal Kombat.
Então, já é um jogo Kombat garantido na EVO, né?
Sim. Então, Mortal Kombat 1, pra mim, tá pro lado pro player, tá excelente, cara. Tem muita coisa boa, o pessoal tá conseguindo tirar umas partidinhas muito bacanas, assim. Você vê o torneio, o pessoal consegue fazer umas coisas insanas, combos insanos. Só que assim, eles têm que pensar também no jogador casual que quer sentar e jogar e se divertir. Então eles poderiam trazer, já que eles abriram a porteira do caos, da loucura, trazer mais essa diversidade. Faz uma torre só de personagem. Ah, não quer colocar esses personagens full diferentes no modo invasão? Então cria uma torre, sei lá, torre do... Da loucura extrema. Põe lá pra você jogar contra todos esses adversários totalmente diferentes. Pensa uma mecânica que você ainda nunca enfrentou. Você olha assim sei lá, um golpe diferente, sabe? Tipo assim, ah, literalmente, acho que tinha um personagem que ele tinha, sei lá, era o... acho que o mais bizarro que eu vi foi o Quan Chi de Kitana. Isso aí já me quebrou. Tinha um Quan Chi também de Sub-Zero. Você fala, meu Deus, mano, magia de gelo e magia do Quan Chi, assim. É bizarro, cara.
Cara, isso que você falou é uma coisa que você para pra pensar, assim. É uma oportunidade que a Warner está perdendo. Porque, assim, eles poderiam colocar realmente uma torre do caos, uma torre do tempo, uma coisa assim. De uma maneira que você enfrentasse esses tipos de personagem. Porque no final do jogo você enfrenta esse tipo de personagem. Por que não fazer uma torre? Eu acho que a Warner tá vacilando demais. Mas uma coisa que eu tenho que te falar é... Esse jogo ele foi criado muito mais pro online, viu? Assim, dizem, né, que foi uma das exigências que fizeram os pro players, porque eles falam que precisava de um jogo mais focado no competitivo. Teve uns rolos assim, cara.
Então, aproveitando a fofoca, né? Momento fofoca. Tem o Sonic Fox. Teve um outro que reclamou também. O Shinnok? Eu não tenho certeza. Que reclamaram que o Mortal Kombat 1 tava uma merda. Eles comentaram e aí... Se a gente até pensou que na temporada do Sub-Zero o que aconteceu? A Lua de Sangue terminou, aí no dia seguinte, Sub-Zero. Aí o servidor caiu. Todos os servidores caíram. Não voltou de jeito nenhum. E aí veio só no dia seguinte, né? E a gente pensou que vinha, nossa, vai vir alguma coisa nova, vai vir alguma coisa diversificada, vai vir uma coisa legal, principalmente para os casuais, né? Porque eu sou uma casual, eu não jogo online, eu não apanho online, eu joguei online uma única vez para apanhar do adversário. Teve uma hora que eu até larguei o controle, que era só para ter a conquista. E aí a gente pensou que vinha alguma coisa nova, tal. Não. Aí, para ajudar, e vinha a temporada da Milena, que ninguém aguentava mais, porque ia durar 60 dias do Sub-Zero. Ninguém estava aguentando mais. Aí eles anunciam que ia adiar em 20 dias. Nossa, o pessoal ficou louco. 80 dias com Sub-Zero, ninguém estava aguentando mais. Ninguém estava aguentando mais. E tem muita gente que não faz o modo invasão. Joga só online. Muita gente não faz o modo invasão. Né? Porque acha muito cansativo, muito repetitivo. O modo de evasão, na minha opinião, ele é assim, eu achei assim, meio fácil para você pegar as coisas da cripta, né? Porque a cripta, mas assim, a cripta tem o seu charme. Ela, você entra, tem vários, muitas coisas para você resolver. Muitas coisas para você resolver, para você poder entrar em tal parte, para você ter as skins, para você ter artefatos para tal personagem e tal. Então, era uma coisa mais divertida. Por exemplo, a do 10, eu fiz, nossa, aquela parte da aranha me dá medo até hoje. Mas assim, era uma coisa mais divertida, mais dinâmica. Porque você tinha que resolver os puzzles para poder continuar algo. Aí tinha alguma. Aí você ia a algum lugar, não tinha alguma abertura e tal. No modo invasão, você vai lutando. Não são, para mim, todas as batalhas do modo invasão tinha que dar prêmio, tinha que dar alguma coisa. Porque assim, é uma luta de um round. Tem as coisas loucas lá, terremoto, meteoro, tal. Mas assim, às vezes você passa por isso, apanha por nada, né? E assim, os seus personagens vão ficando mais fortes e os adversários vão ficando mais fortes também. Mas assim, como o Fernando falou, vai até o modo 30. Chegou no modo 30, você ganha algumas coisas, porque assim, você derrota chefe da temporada, mas não acabou aí. Você tem que voltar em cada mesa, porque tem uma parte que eles reservam para quem derrotou o chefe da invasão. Então você faz todo o caminho duas vezes. Olha só como é cansativo. Então eles não pensaram nisso. Aí o nível aumenta, né? O nível não é mais 30, aí é 35, 36, tá? E você tá nível 30. Então, assim, claro que eles dão artefatos, flores, flores murchas, flores cheias para aumentar a vida, aumentar a agilidade, aumentar os atributos do personagem. Mas, é assim, é uma coisa muito cansativa mesmo. Aí tá bom, terminei a invasão, terminei tudo. Tem agora a Batalha da Anime e depois Mortal Kombat morreu, como o meu querido amigo Jeff fala lá no nosso grupo. É, Mortal Kombat morreu. Morreu, porque você não tem o que fazer. Tem a torre da temporada, quem quer fazer, faz. Eu, sinceramente, essa temporada eu só tô fazendo pra upar Janete Cage. E é isso. Aí você fica assim, tá. Não tenho mais o que fazer nesse jogo. Aí você vai pra um. Pro que o pessoal tá reclamando? Vai pro Tekken. É Tekken, né? Que fala, desculpa.
É Tekken, é.
Tekken. Vai pro Tekken. Vai pro Street Fighter 6. Vai tudo pra esse jogo e abandona o Mortal Kombat. Então, assim, o que rola muito é que os jogadores estão abandonando o jogo. Porque é aquilo que o Fernando falou, não tem novidade. Então, assim, estão abandonando o jogo. Comprou o jogo, mas estão abandonando o jogo. E quem foi feliz, lindos, que pagaram 500 pau, né? 460, para ser mais exata. No pré-lançamento, né? Que era o... Que tem até a skin do Van Damme, do Johnny Cage, né? Que o Combat Pack pagou R$500. Agora tá puto porque o jogo simplesmente baixou o preço de um modo quase 50%. Eu comprei no final do ano o Combat Pack, que era R$179, eu comprei por R$109. Mas aí eu vi na nuvem, agora, esses dias, tava acho que R$99, R$89. Eu falei, que porra é essa? O jogo também, na promoção, super em conta, para quem quiser pegar. E assim, o final de semana... que a Warner disponibilizou gratuitamente, não ajudou. Parece que as pessoas não gostaram, falaram que era paia o jogo, e assim. Então, assim, a experiência de... aquilo que era para trazer uma experiência nova para quem não jogou e chamar novos jogadores para comprar o jogo, acabou sendo falha. Então imagina ficar 20 dias sem ver o seu jogo preferido. Porque o Mortal Kombat se tornou meu jogo preferido. Eu só jogo Mortal Kombat. Né? O Street Fighter eu nunca mais joguei. Eu até vi pra comprar, não tão triste.
Show. Só pra completar, na story, né, pra quem dá uma olhada, tá com uma promoção lá do Mortal Kombat 1 que tá R$150. Até isso. Dia 11 do 4. A PSN Plus, né? A PSN, né? Tava em preço.
Mas é a versão.
Normal, standard. A Premium tá R$469, não entrou na promoção. Mas, assim, é uma coisa que... Esse é o melhor preço que já teve, né? Então tá assim, parando pra pensar, aqui, esses 149,95, pra ser mais exato, é o 50%. Já é 50% de desconto que eles estão dando.
Aí, aqui, o Fernando colocou numa imagem assim, que é da coisa que eu mais odiei. Mais odiei. Eu odiei com todas as forças, com todas as minhas entranhas. Eu odiei o fato do Kuai Liang virar Scorpio. Eu odiei. Não me importa se é spoiler. Odiei. Bi-Han voltou a ser o Sub-Zero. E o Kuai Liang virou Scorpio. Só que assim, desculpa. Ah, eu vou dar spoiler. Gente, assim, se fosse pra eles serem irmãos, normais, companheiros um do outro, um ajudando o outro e tal, mas não. Chega numa parte do modo história que o Bi-Han trai o... trai o clã Lin Kuei. E aí ele o Kuai Liang forma o Shiraiyu. E ele tem a mesma história. Essa parte, nossa, como eu odiei. Ele tem a mesma história do Hanzo. Que tem, ele se casa com a Harumi. Eu não sei se tem um filho ainda, mas ele se casa com a Harumi e assim, tipo, que bosta é essa, gente? Kuai Liang é Sub-Zero, tem uns diálogos lá que o Liu Kang explica pra ele, né? Meu, eu fiquei muito puta, eu falei assim, não, mano, tem que achar que você... Foi um delírio coletivo esse Mortal Kombat. Fazer outro. Tem que fazer outro certo. Porque o Bi-Han virou um vilão genérico. Se ele tivesse virado um vilão que tivesse destaque, mas não. Ele virou um vilão genérico. E foi isso. Ah, abandonou. Ele que fez a cicatriz, pensei em inglês, Scar. Ele que fez a cicatriz no olho do Kuai Liang. E aí os dois brigam e fica nessa putaria. Aí os dois brigam, aí volta a rivalidade de Scorpion e Sub-Zero, que ninguém aguenta mais. Porque tiraram no 11, né? Isso. Desde o 10, aliás, tiraram. E aí, pra quê? Pra que tirar meu Kuai Liang? Gente, pelo amor de Deus, odeio Kuai Liang sendo Scorpion, odeio. Podem anotar, anotem, vai cair na prova. Se não acertar, vai levar zero.
Aí, ó, fica a dica aí, vocês, tototinhos, anotem, senão a tia Juna vai dar zero, hein?
Na minha opinião, é algo que... me desagrada muito no Mortal Kombat 1 é que tem personagens, né, os Camus, que não dá pra você usar. Isso é ridículo. Tem alguns personagens lá que eu acho muito interessante pra estar usando como personagem normal. Se eu estar usando ele. Pô, eles meio que excluíram a possibilidade de jogar com certos personagens. Pra mim não faz nenhum sentido, entendeu? Quer pôr um Camil? Tá, mas deixa ele pra você poder jogar com ele também.
O mais indicado seria ele ser um personagem e você escolhe. Fala, ah, beleza, vou jogar de Scorpion e depois você seleciona dentre os mesmos personagens quem vai ser o Camil. Seria mais interessante isso.
Sim.
E quando ele está selecionado como Camil, ele tem os movimentos lá pré-determinados do Camil. Pronto.
E assim, em relação a isso também, por exemplo, tem o Camel lá, tem o Scorpion, o Scorpion, Sub-Zero, Kung Lao. O que são personagens jogáveis e estão como cameos. Então, para mim, não faz sentido. O, por exemplo, o Kuai Liang, ele não luta com espada. Eu acho a coisa mais tosca do mundo, porque o Scorpion lutava com espadas, pelo amor de Deus. E aí, e assim, foram três espaços que podia colocar outros personagens. Podia colocar, não sei, a Jade, todo mundo ia odiar, mas colocava ela como cameo, a Jade, a Devorar, louca, maligna, a Scarlet, assim, pra ocupar o espaço de personagens que já existem, porque não faz sentido. Todo mundo, que assim, algumas pessoas que eu li, falaram que na verdade era pra esse jogo ser o Injustice 3. Mas o Zaslav, né, que é o dono da Warner, falou que era pra colocar o Mortal Kombat porque rende mais dinheiro. Então, eu não sei. Talvez seja isso que esse jogo tenha tantos defeitos. Infelizmente, é o consumidor que paga, o jogador que paga. E você fica... E aí? O que eu vou fazer agora? Porque é isso que essa pergunta que eu tô fazendo. Eu vou vencer a Limei, mesmo apanhando dela, mas eu vou vencer. E depois, o que fazer? Tem a torre da temporada, tá. Mas depois, o que fazer? Esperar o Raiden chegar.
Bem, só pra gente não se alongar muito, que a gente tem muitos assuntos ainda a tratar de Mortal Kombat. Acredito que de uns tempos pra cá, ele infelizmente está aí no declínio. A gente tá vendo isso. Mas assim, ainda no competitivo ele tá muito bem. Vai bem, obrigado. Só que a gente vai ficar nessa torcida pra que ele tenha melhorias para jogadores casuais. E tragam também novos modos de jogos pra gente poder curtir aí um novo modo. Por exemplo, uma invasão 2.0 aí, trazendo essas informações que eu até comentei um pouco mais cedo, de ter uma diversidade de adversários, e o que a Juna comentou, de ter, dar prêmios, né, dar skins, dar outros itens a cada batalha dentro do modo invasão. Então são coisas, melhorias, que isso aí eu acho que não é de hoje que todo mundo está pedindo essas melhorias, mas... eu acho que seria, era um programa que a gente precisava gravar, fazer essa, o que a gente sabe e o que a gente sente, né, como jogadores. E é isso, a gente fica aí na torcida da melhora pro jogo cada vez mais ele se tornar um jogo bom, né? Voltar a ser um jogo bom, pelo menos.
Assim, eu acho que vai ter alterações, porque a Evo vai ser só em julho. Até lá eu acho que deve lançar todo o DLC. Se acho que tá faltando um personagem só, né, do DLC ou não?
Não, tá faltando o Takeda e faltando o Capitão Pátria.
Capitão Pátria, né? Eu pensei que era só Capitão Pátria, eu nem esqueci do Takeda.
Ah, e o Ermac também. Então são três que faltam.
Então devem sair próximos, e eu acredito que na Evo eles devem anunciar um DLC de continuação desse Mortal Kombat, alguma coisa assim. Eu não acho que, assim, eu vi o final do jogo, eu não acho que vai acabar daquele jeito. Eu não acho que vai vir um Mortal Kombat 2 tão cedo. Eu acho que deve ficar mais uns 2 anos aí o Mortal Kombat 1 circulando até anunciarem o 2. Eu acho que vem um DLC igual foi o After, sei lá o que, do 11.
Ah, o Aftermath.
É.
Aftermath.
Eu acho que vem pelo menos mais uns dois DLC de personagens e cameos, né? Eu acredito que deve ter uma continuação no modo história, porque eu não acho que... Só se a Warner quiser vacilar muito pra perder a chance de ganhar dinheiro com DLC. Ou que ela resolveu não ser uma mercenária igual a outra adversária dela, né?
Exatamente. A outra empresa que começa com C e termina com.
Eu não acho que ela vai ser burra desse jeito. Mas eu acredito que vão haver muitos buffs e nerfs até lá. personagens, eu não acho que eles vão deixar o jogo chegar desse jeito numa Evo, que é a maior torneio de jogos de luta do mundo. É, eles não vão deixar, eu acho, personagens quebrados. Eu ainda tô revoltado porque eles tiraram o Smash Bros, que pra mim era o melhor jogo de luta que tinha lá na Evo. Depende de qualquer jogo que tenha, o Smash Bros é um jogo que você vê que é sempre o mais agitado de todos e não vai estar lá. Né? Vai estar num torneio paralelo, provavelmente. E vai estar impossível de jogar. Mas entra esse ponto, né, assim, Juna, né, que eu não acho que vai parar assim, entendeu? Eu ainda acredito muito forte que eles vão vir com um DLC, vão vir com um patch de atualizações, né? Já teve nerfs, né, por causa do Raiden, que tava extremamente roubado no começo. Então eu acredito que vem sim, vem algo aí. Eu não acredito que eles vão entregar o jogo desse jeito pra Evo.
Sim, então a gente fica nessa torcida para melhorias, também para ter essas melhorias. O balanceamento dos personagens também é muito importante num jogo de luta. E é isso, acho que a gente trouxe nossa experiência, o que a gente sabe do jogo, o que a gente jogou, o que a gente acompanhou. E agora a gente fica aí na torcida da melhoria para o Mortal Kombat, certo, líder Samar?
Sim, senhor.
Certo, Juna?
Tomara, deuses ancestrais, por favor.
Então é isso, galerinha. Nos vemos no próximo Otacast, no nosso próximo programa. E até mais.
Um big beijo pra todos.
Bye, bye. Beijinhos.